Temos na linha agora o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, que está aqui conosco para fazer uma análise também desse cenário pós-eleitoral. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Prazer estar de novo com você e com os ouvintes.
Prazer recebê-lo novamente aqui na Rádio Senado. Professor Paulo Kramer, qual a sua expectativa agora em relação aos próximos passos e ao que virá a ser o governo agora do eleito Jair Bolsonaro?
Olha, como você sabe, eu colaborei na campanha do Bolsonaro.
Uhum.
E como conselheiro voluntário, né, naquilo que a imprensa convencionou chamar de Grupo de Brasília, né, liderado pelo general Heleno e por outras pessoas, outras autoridades civis, militares, acadêmicas, né. Olha, a minha expectativa, como não poderia deixar de ser, né, é a melhor possível. Eu acredito que o Brasil está virando uma página triste da sua história, né, que foram esses 13 anos e meio de lulopetismo, e eu chego até a achar engraçado, né, quer dizer, irônico pelo menos, né, o fato de que tantas pessoas no Brasil e no exterior se manifestam preocupadas com a democracia no Brasil, com o futuro da democracia no Brasil, sob o governo Bolsonaro, quando, na verdade, elas deveriam ter mostrado essa preocupação lá atrás, né, nesses anos de lulopetismo, em que a democracia foi conscientemente e sistematicamente desmoralizada, solapada pelos mensalões, pelos petrolões, no bojo de um projeto de poder hegemônico, não é? Uhum. Então, eu acho que essa página está virada, isso é muito bom para o Brasil, não é? E acredito que o governo Bolsonaro será um governo de centro-direita, né, baseado numa aliança de centro-direita no Congresso Nacional, e que procurará resgatar a imensa dívida social brasileira, dívida agravada, não é? Pela maior recessão da história do Brasil, né? Outro legado maldito do lulopetismo, né? Essa dívida será resgatada com o fortalecimento da economia de mercado, como promete o provável, né, futuro ministro da Fazenda, o professor doutor Paulo Guedes.
Uhum. Pegando aqui alguns pontos dessa primeira fala sua, professor, sobre esse temor em relação à democracia, isso teria a ver com declarações, mesmo durante a campanha, do candidato e de apoiadores, como a do filho dele falando sobre o STF, sobre a do próprio candidato falando sobre os adversários vermelhos? Isso para o senhor não gera nenhum tipo de preocupação?
Não, eu sinceramente não fico preocupado, porque uhum. eu acredito nas credenciais democráticas, não apenas do Bolsonaro, que passou a maior parte da sua vida não no exército, mas a sua vida adulta não no exército, mas no Congresso Nacional. Sim. Não é?
Sete mandatos, né?
Exato, exatamente. E acredito no compromisso democrático, né, dos militares que estão com ele. Porque, veja só, quando algumas pessoas da imprensa, né, jogavam iscas, né, para elementos da equipe de Bolsonaro responder, né, uhum. coisas do tipo, olha, mas se houver uma ruptura total dos controles sociais e da ordem pública, portanto, colocando o Brasil à beira de uma guerra civil, as Forças Armadas vão intervir. Eu acho que o general Mourão, ou qualquer um dos questionados, nem precisava responder, era mostrar a Constituição, né? Tem que intervir, porque esse é papel constitucional das Forças Armadas, não é? E agora, eu acho que em vez de ficar torcendo essas hipóteses abstratas até um extremo absurdo,
uhum.
as pessoas deveriam olhar.
Alô? Tivemos um problema no contato com o professor Paulo Kramer. A ligação acabou caindo. Vamos tentar refazer o contato com o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília. Nós estávamos falando aqui sobre a expectativa agora em relação ao governo de Jair Bolsonaro, presidente eleito ontem com mais de 55% dos votos válidos na eleição em segundo turno, batendo o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Em Brasília agora 1h37, nós seguimos tentando refazer o contato com o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, professor do curso de Ciência Política, do Instituto de Ciência Política. Temos de novo o professor na linha. Professor, o senhor me ouve?
Pois não, caiu a ligação.
Caiu a ligação, ouvindo. O senhor estava falando, o senhor estava falando dessas declarações, dessas iscas que são jogadas para a integrantes ou da campanha ou da equipe de Bolsonaro.
Sim. Então, quer dizer, como é que funcionaram essas iscas, né, até agora? Era proposta uma hipótese abstrata, quer dizer, se houver uma ruptura total dos controles sociais e da ordem pública, colocando o Brasil à beira de uma guerra civil, as Forças Armadas iriam intervir? É claro que sim, eu acho que não precisaria nem responder, né, porque precisaria só mostrar a Constituição, né, no artigo, nos parágrafos relevantes, na medida em que essa é também uma missão das Forças Armadas, que foi designada as Forças Armadas pelo Constituinte de 1988, também preservação da ordem interna, não é? Então, eu acredito que melhor do que, e até mais, digamos assim, mais esclarecedor para a opinião pública, do que ficar jogando com essas hipóteses altamente abstratas, né, e catastróficas, né, para o Brasil, quase apocalípticas, né? O que se devia é olhar no concreto, né, ao longo dos últimos 30 anos ou mais, para esse histórico de escrupulosa obediência do estabelecimento militar brasileiro ao chamado controle civil das Forças Armadas.
Sim. Bom, o senhor falou de um governo de centro-direita. O senhor refuta, então, o rótulo que foi dado a um candidato, Jair Bolsonaro, de um candidato de extrema-direita?
Ah, eu refuto. Eu não vejo como é que isso pode ter correspondência com a realidade, e basta ver as forças, não é, que ganharam, né, a eleição, ganharam a maioria no Congresso, o próprio partido, que é um partido social liberal, não é, que tem esse nome na inspiração do saudoso diplomata e escritor liberal Zé Guilherme Merchior, né, que já no final dos anos 80, clamava por um social-liberalismo, né? um liberalismo com face humana.
Tivemos de novo aí um problema no contato com o professor Paulo Kramer, 1h39 em Brasília. Eu conversava aqui com o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, professor do Instituto de Ciência Política, falando sobre as expectativas em torno do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, professor Paulo Kramer, que participou da elaboração do plano de governo do presidente eleito. Temos de novo o professor na linha. Alô, professor?
Oi, Zé.
Alguém está tentando nos derrubar, viu?
Desculpa, exatamente.
Alguém está tentando nos derrubar.
Mas
vamos lá, para a gente finalizar, então. O senhor estava falando dessa questão, né? Eu perguntava sobre se o senhor refuta esse rótulo de presidente de centro de extrema direita para o presidente eleito Jair Bolsonaro. O senhor retomava a história do Partido Social Liberal.
Isso, é o social liberalismo, né? Quer dizer, não é uma invenção, né, do falecido e saudoso diplomata e escritor José Guilherme Merchior, mas ele, na sua curta existência, né, ele contribuiu muito nos últimos anos de vida para popularizar essa visão, não é, de um partido que tem como apoio, como força motriz na economia, o mercado, né, mas que não se furta, um governo que não se furta suas responsabilidades com os setores mais humildes e desprotegidos da população.
Isso nada mais é do que o que a gente tem como democracias liberais no mundo desenvolvido, né?
Exatamente. Hora de centro-direita, hora de centro-esquerda.
Essa transição que é normal, né?
Eu acredito que sim. Na verdade, né, a todos nós, você que, além de jornalista, tem uma ótima, excelente formação em ciência política, eu fui testemunho disso lá na nossa UNB, como você sabe, essa profusão de partidos, né, no nosso espectro político, ela é uma excrescência, né? Ela é uma aberração, porque na verdade nas democracias representativas modernas nós temos posições de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita. Uhum. Né? É isso que nós temos.
É, os extremos acabam ficando nas franjas, né?
Exatamente, uhum. Os extremos acabam ficando nas franjas, é isso aí.
Tá certo. Professor Paulo Kramer, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado e até uma próxima oportunidade.
Isso, eu aguardo aí vocês me chamarem para a gente tentar explicar um pouco mais o Brasil do Bolsonaro.
Valeu, obrigado, professor.
Um abraço.
Até uma próxima.
Obrigado, tchau.